Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério.
Eu mesmo. Ah, você é? O que é? Não, eu estou de saída. Eu já disse que estou de saída. Faça como bem entender. Mas eu já lhe disse... Espera, onde é que está você? Onde? Você não perde essa mania, hein? Pois faça como bem entender. Para mim chega. Vá para o diabo. Fim de papo. Fim!
Ao diabo com todos. Tomei minha resolução e dela não me afastarei. Um desce elevador. Depois da hora normal do expediente, ligo o automático e o ascensorista vai embora. E vira este inferno.
Olha o elevador! Solta esse raio de elevador de uma vez!
Eu... Não, não. Por favor. Espere.
Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Crime no Elevador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, prontinho, chefe. Aqui está o homem.
Muito bem. Sente-se, por favor. Seu nome?
Armindo Silva, senhor.
Trabalha neste prédio há muito tempo?
Estou aqui há 2 anos, mais ou menos, né? Eu vim para cá depois que me aposentei do outro trabalho que tinha. Só sabe, a vida anda apertada, o dinheiro não dá para nada. Eu resolvi pegar um emprego de porteiro noturno aqui no edifício. Não dá muito trabalho e sempre se ganha alguma coisa.
Muito bem. Você conhecia o morto Armindo?
Sim, senhor. Era o doutor Palmares. Clênio Palmares. Tinha uma empresa de investimentos no 15º andar.
Você viu ou ouviu alguma coisa antes dos tiros?
Não, senhor. Eu estava na parte traseira do edifício verificando se as portas que dão para o pátio de estacionamento interno estavam bem fechadas. Eu ouvi um ruído que tanto podia ser tiro como um estouro de um pneu. Você sabe, aqui no centro da cidade tem tanto barulho que a gente já nem se espanta com coisa nenhuma.
Você estava verificando as portas dos fundos?
Sim, senhor.
E a da frente? A porta de entrada do edifício? Estava aberta?
Encostada, sim, senhor. Eu nunca tranco a portaria enquanto ainda tem gente no prédio. Nem todos carregam suas chaves e assim... pouco trabalho, né? Você entende?
Quer dizer que enquanto você estava nos fundos... qualquer pessoa poderia entrar e sair sem ser visto.
Bem, é... é isso mesmo.
Como foi que você descobriu o corpo?
O doutor Edmilson queria subir. Só um dos elevadores fica ligado durante a noite. Como se tivesse parado no 15º sem descer, eu fui obrigado a subir pelo outro elevador para ver o que estava acontecendo.
Subiu só ou acompanhado?
Sozinho. O doutor Edmilson me pediu para ver se o doutor Clênio ainda estava em cima e para dizer que o estava esperando. Ao chegar ao 15º, descobri o corpo caído metade para dentro do elevador e metade para o corredor. A porta não podia fechar e por isso o carro não subia nem descia.
Você tocou em alguma coisa, Arlindo?
Não, senhor. Eu fiquei muito assustado e tratei de descer pelo outro carro para avisar o doutor Edmilson. Foi ele quem achou melhor ligar logo para o seu departamento.
Muito bem. Outra coisa, ninguém mais estava naquele andar?
Não, senhor. Todo andar pertence aos escritórios da empresa de investimento. Eu deixei o outro elevador em funcionamento enquanto aguardava a polícia.
Está bem, Arlindo. Creio que por enquanto basta.
Sim, senhor.
Onde está o sócio do morto?
Ficou lá na portaria até a chegada da polícia e depois veio para cá. Deve estar numa das salas.
Ah, o doutor Edmilson disse que está no escritório do fim do corredor, chefe.
É, vamos falar com ele. Arlindo, por enquanto você está dispensado, viu?
Sim, senhor.
Volte para a portaria e anote os nomes de todas as pessoas que saírem ou entrarem no edifício.
Sim, senhor. Com licença.
Pois não?
É o diabo, você é o diabo.
É.
Um homem, diretor de uma grande empresa, é baleado no elevador e o porteiro não viu ninguém suspeito entrando ou saindo. Também não ouviu os tiros, o que não é de espantar. Afinal, estamos num 15º andar de um edifício no centro da cidade. A hora em que, presumivelmente, ocorreu o crime. Ainda tinha muito movimento nas ruas, carros, buzinas e tudo mais.
Bom, este edifício é estritamente comercial, chefe. Se já tinha acabado a hora do expediente, bom, eu creio que poucas pessoas restavam no prédio.
A maioria dos escritórios pertence a firmas grandes que ocupam um ou dois andares inteiros. Não há salinhas pequenas alugadas. Isso torna mais difícil a verificação de tudo.
É. Três tiros, não é, chefe?
Sim. Três tiros dados a queima-roupa. Há vestígios de pólvora nos ferimentos. Dois tiros acertaram o peito e um outro perfurou a testa entre os olhos.
Horrível.
Não tinha escapatória. Qualquer um dos três tiros era mortal, segundo os primeiros exames do legista. Mas estão trabalhando no local e no corpo. Logo teremos maiores informações. Bem, Suzy, vamos conversar com outro sócio da firma. Vamos até o seu escritório.
Vambora, chefe.
Sim, inspetor. Eu era sócio de Clênio. Isto é, Clênio era apenas procurador da esposa. Ela é que realmente era dona. Ela e a mãe.
O dinheiro empregado na instalação desta empresa pertencia ao senhor, à esposa e à sogra do morto.
Exatamente, inspetor. Em princípio, a empresa pertenceu ao meu pai e ao pai de Marina, esposa de Clênio. Por morte dos dois, herdamos.
Compreendo. Senhor Edmilson, Edmilson, é esse o seu nome, não é mesmo?
Sim, senhor. Edmilson Larias das suas ordens.
O senhor Edmilson, o senhor sabe de alguma coisa que pudesse levar alguém a cometer o crime?
Bem, inspetor, eu... A minha situação é bastante incômoda.
Não, eu peço-lhe que seja franco. Afinal, trata-se de apurar um crime de morte. Um homicídio, não se esqueça. O senhor tem o dever de nos contar tudo quanto sabe.
Bem, inspetor, Clênio era um homem dado a conquistas. Marina tem sofrido muito em suas mãos. Mas eu creio que estava à beira do rompimento definitivo.
Ah, então o morto ia separar-se da esposa.
Pelo menos foi o que me constou. Tanto que Clênio já tinha negociado a parte da esposa na empresa.
E quem comprou?
Eu. Eu sempre quis ficar sozinho no negócio. Eu não podia deixar escapar essa oportunidade.
Mas se não me falha a memória, o senhor falou que a mãe de Dona Marina também tem parte na firma, não? Ou será que ela também vendeu?
Não, senhor. A Dona Amanda é teimosa e reluta em passar adiante aquilo que considera fruto de muitos anos de luta do marido. É, mas eu conto convencê-la com o tempo.
Dona Amanda sabia que a filha estava disposta a vender sua parte?
Eu não sei. O Clênio tinha plenos poderes para resolver tudo no que se referia à esposa. E depois ele com o marido era a parte interessada. Eram casados com comunhão de bens.
Entendo. O senhor já havia pago o preço ajustado?
Sim. Esta manhã mesmo entreguei a Clênio o cheque que ele ficou de depositar na conta conjunta que mantinha com a esposa. Clênio ficaria aqui ainda até o fim da semana para arrumar suas coisas, pôr em ordem alguns papéis e tudo mais. A partir da semana vindoura estaria encerrada a sua participação na empresa.
Sabe por acaso em que banco era a conta conjunta do morto com a esposa?
Sim, eu sei. Era no Banco do Estado do Rio de Janeiro. Há uma agência aqui mesmo na loja desse edifício.
Muito bem. O nome do morto todo era Clênio Palmares, se não estou enganado, não?
Sim, isso mesmo.
A esposa chama-se Dona Marina Palmares.
Marina Vieitas Palmares.
Vieitas?
É, ela não perdeu o sobrenome do pai ao casar.
Marina Vieitas Palmares. Muito bem. É só o senhor ainda nos pode fornecer alguma coisa?
Não, eu não creio que tenha mais nada de importância a dizer.
Está certo, senhor Edmilson. Onde posso localizar a esposa e a sogra da vítima?
Bem, Marina mora no Morro da Viúva. Eu lhe dou o endereço e o telefone por escrito. Quanto a Dona Amanda, reside num velho casarão em Botafogo. É uma senhora muito arraigada a tradições, a tudo quanto de respeito ao passado.
Eu gostaria de ter o endereço de ambas, mãe e filha.
Eu vou escrever agora mesmo, por favor.
Deixe também seu endereço e telefone para o caso de precisarmos do senhor.
Sim, sim. Prontinho.
O senhor também está aí?
Sim, está tudo aqui. Bem, inspetor, eu posso ir para casa? Já é um pouco tarde, eu tive um estafante, né?
Sim, sim, sim. Pode ir, sim, senhor. Isso. Por hora o senhor está dispensado. Pode ir. E muito obrigado por tudo.
É, não há de quê. O senhor fica aqui no meu escritório?
Não, não. Eu creio que nada mais tenha a fazer por aqui. Eu e a minha assistente, Suzy, também já vamos, não
é,
Suzy?
É claro, chefe.
Vamos descer juntos?
Com prazer. Passe, por favor.
Ah, obrigado.
Com licença.
Estamos indo para o Morro da Viúva, não é, chefe?
Não, Suzy.
Hã?
Antes de visitarmos a esposa do morto, eu gostaria de conhecer a sogra. Sogras conservadoras e ricas são sempre mais interessantes do que esposas enganadas e humildes.
Bom, como esposa enganada, chefe, não sabemos de nada, não.
Não sabemos porque o senhor Edmilson nos conversou e não nos contou nada a respeito das aventuras do morto. Mas chegou a dizer que era homem dado a conquistas. Lembra-se?
Tem razão, chefe. Puxa vida, o senhor não deixa escapar nada, hein, chefe?
Para isso, eu pago com o dinheiro dos contribuintes.
É.
Olha, eu acho que a casa é aquela ali.
Ixi, casarão, hein, chefe? Cercada de grades, jardim bem tratado. É um palacete como quase já não existem mais, hein?
Eu acredito que sua moradora seja uma pessoa íntima, Suzy.
É.
Bom, vamos falar com ela.
Vambora. Efetivamente, o senhor optou pelo melhor caminho ao vir à minha procura, meu caro senhor. Minha filha, uma tola piegas e submissa, jamais revelaria o que quer que fosse que pudesse desabonar a memória do marido. Se é que se podia dar àquele tipo o nome sagrado de marido.
Quis-me parecer que seu genro não tinha uma vida conjugal lá muito ortodoxa.
Pois pareceu-me muito bem. A vida de Clênio era desregrada, promíscua. E, numa palavra, o seu comportamento era tentatório à moral e aos bons costumes. Se é que me faça entender.
Perfeitamente, dona Amanda. A senhora sabe de alguma coisa, digamos, a respeito de ligações...
ilícitas por parte de meu genro. Efetivamente. Peço-lhe ver, meu caro senhor, que não me deixo enganar facilmente como a tola de minha filha e nem durmo com os olhos dos outros. De tempos a esta parte, eu tomei a iniciativa de colocar um detetive particular no encalço do meu desagradável genro. E o que descobri seria suficiente para um desquite litigioso que acabaria com a exploração de minha filha por parte daquele facínora.
Pareceu-me ouvir que sua filha e o senhor Clênio estavam prestes a separar-se?
Pareceu-lhe errado, afirmo. Aquele miserável não deixaria escapar de suas ávidas garras a galinha de ovos de ouro. Quando a separação e o consequente desquite pareciam inevitáveis, ele, com lábia e astúcia próprios da sua laia, envolvia toda de minha filha com carinhos e promessa de nova vida, e ela se deixava levar pelo bico. Não, inspetor. Enquanto Marina representasse moeda somente, o Valdevinos não se separaria dela.
Mas voltando ao nosso assunto anterior, o que foi que a senhora descobriu?
Mal satisfeito em manter um romance proibido e censurável com uma modelo, o senhor meu genro ainda ousou desvirtuar uma jovem que trabalhava em seu escritório. O caso estava ficando grave.
Uma modelo e uma funcionária da firma?
Exatamente. E como sou do tempo em que se dava nomes aos bois, digo-lhe logo quem são as ditas cujas. A mocinha que era datilógrafa ou secretária do sujo chamava-se Dirce. Já a outra atende pela alcunha de Arlênia.
Alcunha?
Alcunha, como nome, o que o vulgo chama apelido. Sim, porque isso não pode ser um nome real. É um nome fabricado. Arlênia. Gente que se preza chama-se de outra maneira.
A senhora tem certeza do que está afirmando?
Certeza absoluta e indiscutível. Se quiser ver os relatórios que o detetive apresentou...
Não. Não é preciso. E que mais a senhora descobriu por intermédio desse detetive que contratou?
Eu descobri que o capadócio do meu genro estava prestes a dar um grande golpe para cima de minha filha e escapulir-se para o estrangeiro com um tal modelo de má sorte.
Como?
Eu sei que Clênio tinha passagens compradas para a Europa e o passaporte em dia. Sei até o nome do despachante que tratou de tudo para ele e para a tal doidivanas com quem andava metido. Deviam partir na semana que vem.
E a senhora não disse nada à sua filha?
Para quê? Para Marina começar a chorar, fazer uma cena, e o pilantra, vendo perigar seu domínio, voltar atrás e permanecer a seu lado? Nunca! Que se fosse para onde bem entendesse, com quantas devianas pudesse juntar. E que por lá ficassem.
A senhora parece que não gostava mesmo de seu genro.
E não fazia mais do que pagar-lhe na mesma moeda. O meu genro também não me suportava. Eu era como uma pedrinha no seu sapato. Água fria na fervura. Um empecilho à realização de todas as suas tramas e maquinações. A mim ele não me enganou jamais.
Então a senhora não lamenta sua morte?
Eu lamentaria mais a perda de um dos meus gatinhos de estimação ou mesmo de algum inseto dos que habitam os porões desta casa.
Bem, o fato é que ele está morto. Foi assassinado. E meu dever é descobrir o criminoso.
Pois lamento que a justiça seja cega.
Como? Eu não entendi.
Quem põe fim à carreira de dissipações de um tal sujeito merecia um prêmio e não uma condenação. Fiz um ato de saneamento. Hoje em dia é moda falar-se em poluição. Pois eu lhe digo, meu caro senhor, a simples presença daquele tipo era o bastante para poluir não só o ar, como também o caráter de quantos o cercassem.
Bem, dona Amanda, já é tarde e a senhora foi muito gentil em nos receber. Não a importunaremos por mais tempo.
Oh, em absoluto. Não me importunaram. Afinal, vieram trazer-me uma grata notícia. Eu dormirei mais tranquila a partir de hoje.
Vamos, Suzy.
Vambora, chefe.
Passe bem, minha senhora.
Passar bem, cavalheiro. Senhorita? Olha, eu sinto desejar-lhe um sucesso de sua missão. Marina, sou eu, minha filha. Ou me engano, ou a polícia vai procurá-lo agora mesmo. Acabam de sair daqui. Por quê? Ora essa! Então você ainda não sabe, não recebeu a boa nova? Mataram seu marido, minha filha. Seu marido morreu, isso mesmo.
Alguém teve o bom gosto de dar-lhe 3 tiros à queima-roupa. Pois não. Mamãe telefonou para mim. É mesmo verdade?
Infelizmente, sim.
Mas sente-se. Em que posso ajudar?
A senhora sabia que seu marido tinha negociado sua parte na empresa?
Ah, sim, eu sabia. Clênio prometeu liquidar os negócios e depois partimos para uma longa viagem pelo velho mundo. Primo, nosso relacionamento não tem sido muito normal. Tivemos uma conversa e resolvemos mudar de ambiente.
Compreendo. Então a senhora e seu marido iam viajar para a Europa?
Sim, senhor. Clênio estava cuidando de tudo.
Sabe se ele depositou o cheque que recebeu na conta conjunta que tinha?
Eu creio que sim, mas eu não tenho certeza. O negócio parece que somente hoje ficaria definitivamente resolvido.
Sua mãe sabia de seu plano de viagem?
Bem, eu... Não. Não dissemos a ela. Não queríamos que mamãe nos acompanhasse. Compreenda-o. Mamãe não gostava de Clênio. Bem, ela tudo tem feito para nos afastar um do outro.
Então, iam fugir não só dos negócios, como também da presença indesejável de Dona Amanda.
Bem, eu não diria com essas palavras, mas... Eu creio que é isso mesmo.
Sua mãe intervinha em seu casamento?
Mamãe detestava o Clênio. Inventava aventuras para ele. Enfim, mamãe vivia falando mal de meu marido. Meu Deus, eu vivia em constante desespero. Eu não sabia que partido tomar. Se Clênio era meu marido, ela era minha mãe. Eu não sei se o senhor me entende, mas...
Eu entendo perfeitamente. Creio que havia mais alguém interessado em separar a senhora de seu marido, não é isso?
Como? Mais alguém? Eu não entendo.
Não existe um homem que ficou muito decepcionado quando a senhora se casou com seu marido?
Como é que o senhor sabe?
É então verdade?
Sim, sim, mas...
Este homem desejava torná-la sua esposa, mas apareceu o senhor Clênio e interferiu no assunto.
Sim, é verdade. Quando eu conheci o Clênio, acabei tudo, mas... Meu Deus, o senhor sabe de tantos detalhes?
É, eu não sabia, desconfiava apenas. Agora tenho certeza. Mas ainda desconfio de alguma coisa.
De quem, inspetor?
Desconfio que esse homem tinha motivos de sobra para desejar a morte de seu marido.
Não, não, por favor, não pense nisso. Edmilson não seria capaz, eu...
Eu acho que um homem apaixonado é capaz de tudo para defender a felicidade da mulher que ama, dona Maria.
Não, não. Não é possível. O senhor está enganado. Se alguém matou meu marido, não pode ter sido Edmilson. Só pode ter sido aquela mulher. Sim, inspetor, só pode ter sido ela.
Aquela mulher? Quem, dona Marina? Vamos. Diga o nome dessa tal mulher.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Elevador.
Pode dizer o nome, dona Marina?
Ela se chama Arlênia e é modelo.
Sim, eu tenho seu endereço.
Tem? Foi mamãe que lhe deu, não é mesmo?
A senhora parece conhecer muito bem a senhora, sua mãe.
Mamãe detestava Clênio, já lhe disse. Garanto que ele contou uma porção de mentiras a seu respeito. Clênio não era um interesseiro, não era um crápula. tinha seus deslizes com todos os homens. Mas no fundo ele me amava. Eu sei que ele me amava, eu sei.
Pois bem, eu vou seguir o seu conselho. Amanhã mesmo vou à procura dessa... Arlênia, não é? Arlênia.
Arlênia.
Por hoje encerrarei o dia, já é muito tarde. Claro, o criminoso não vai fugir, eu sei. Amanhã interrogarei a modelo. Boa noite, dona Marina. E desculpe se no exercício de minha função eu fui obrigado a ser um tanto rude.
O senhor não tem do que se desculpar, inspetor. Boa noite.
Boa noite. Vamos, Suzy?
Ah, passe bem, madame.
Obrigada. Sou eu. A polícia acaba de sair daqui. Não. Eles parecem que ainda não desconfiam de ninguém. Sim, eu espero que prendam a pessoa certa. Até amanhã. Eu estou tão nervosa. Eu vou tomar um sedativo para dormir. Tomara que tudo chegue ao fim. Boa noite. Meu Deus. Eu me sinto tão cansada. Tão cansada.
Destas mulheres que dominam as pessoas. Há um verdadeiro contraste entre ela e a filha. O que tem a velha de autoritária e fria é a filha de sentimental e desamparada. Parece que amava muito o marido.
E será verdade que ele a enganava?
Suzy, isso parece fora de dúvida. Mas pelo jeito enganava tão bem que Dona Marina se recusava a ver o que estava diante de seus olhos. Há muitos casos assim, Suzy. Esta vida é feita de enganos.
É verdade. Enganos e desenganos também.
Sim, é.
Olha, seu carro está lá embaixo.
Vamos lá, Suzy. Eu já tomei algumas informações a respeito do tal modelo. Ah. Nós sabemos onde pisamos, hein?
É.
Vamos até a casa da moça.
É, vamos lá. Vamos. Ainda bem que eu cheguei a tempo, não? Nossa, pronto. Já estava tardando. Você parece que tem nariz de perdigueiro, homem. Cheira um caso longe, hein?
Pesadinho muito pelo elogio, não? Mas Minoro tem nariz de zafão mesmo, não?
Chegou mesmo a tempo, Minoro. Estamos indo interrogar uma possível testemunha.
Oh, Minoro leu tudo no Jornal da Manhã, não? E Luiz Amigo está trabalhando no caso do crime do elevador, não?
É, eu só ficaria satisfeita no dia em que estivermos trabalhando no caso do assassinato do japonês intrometido.
É isso,
Minoro agradece o interesse de senhorita por sua pessoa. Mas lamenta dizer que não pretende se deixar matar nunca, não?
Pois saiba que se raiva matasse, há muito tempo que eu já tinha ido à missa de sétimo dia.
Ô, Suzy, mas que é isso? Deixa de ver. Vamos embora. Vamos,
não, Luiz, amigo. Minoro não briga, não. Minoro é muito calmo, não? Senhorita é que faz tempestade e copo d'água, não?
Ah, sabe o que mais, seu japonês? Sabe o que mais?
Suzy. Ô, Suzy.
Pronto, desculpe, chefe. Vamos
embora. É isso?
Embora.
Tá maluca?
É, desgraçado.
Que viriam à minha procura. Logo que li os jornais esta manhã, eu disse comigo mesma: Arlênia, você está aqui. Está envolvida com a polícia. Dito e certo.
Não nega então que mantinha uma ligação com o morto?
Ah, inspetor, isso dito assim soa tão mal. Parece que eu sou alguma aventureira de garras afiadas, pronta a arrebatar o maridinho incauto de outra mulher.
E não é assim?
Oh, claro que não. O Clênio era um homem formidável. Um homem alegre, disposto, gentil. Um homem que não merecia a mulher que Deus lhe deu. Uma tipinha insignificante, medíocre, sem inteligência. Uma tipinha cujo único mérito consistia em possuir alguns milhões. Milhões que, diga-se de passagem, não sabia usar.
E a senhorita ajudava o senhor Clênio a fazer bom uso do dinheiro, não é isso?
Se assim lhe parece. O dinheiro foi feito para circular, inspetor.
A senhorita pretendia viajar para o exterior?
Eu? Por quê?
Eu estive tomando informações a seu respeito. Tirou o passaporte recentemente. Pretendia viajar pela Europa, não é isso?
Se o senhor já sabe, para que pergunta?
O falecido senhor Clênio também tirou o passaporte. Mas há um pequenino senão.
E qual é?
Segundo as declarações do senhor Clênio, ele pretendia ir a lugares diferentes daqueles às quais a senhorita se destinava.
Talvez estivéssemos interessados em despistar possíveis abelhudos. A dona Amanda gasta um dinheirão com detetives.
Ah, a senhorita sabe disso.
Ah, e de muito mais. O senhor guarda para mim o que sei, inspetor.
Sabe que o senhor Clênio recebeu uma grande quantia pela venda da parte da firma que pertencia a dona Marina?
Mas é claro que eu sabia. Eu sei sempre tudo quando se refere a dinheiro, inspetor. Eu não sei porquê, mas o dinheiro exerce um estranho fascínio sobre a minha pessoa.
E sabe também que ao invés de depositar esse dinheiro na conta conjunta que mantinha com a esposa, o senhor Clênio abriu conta nova em seu nome somente num outro banco?
Mas é claro. Para mim, o Clênio não tinha segredos.
Eu estou propenso a acreditar que o senhor Clênio pretendia fugir com o dinheiro que, na verdade, pertencia à dona Marina.
Está aí uma coisa que ignora, inspetor. Ao senhor cabe descobrir e provar.
Cada coisa a seu tempo. Diga-me, onde estava ontem, por volta de 9 horas da noite?
Foi essa hora que mataram o Clênio? Eu estava deitada.
Licença, mas já é tão cedo?
Minha resposta é ainda.
Como é ainda?
É, eu durmo muito tarde. Eu tive o desfile ontem à tarde, depois vim para casa dormir um pouco antes de sair com o Clênio. Ele ficara de me apanhar às 11 horas para cearmos.
Mas alguém matou ele antes disso, não?
Mas onde pretende chegar com tanta pergunta, hein? Eu estava aqui em minha casa dormindo, e dormindo fiquei até pela manhã. Olha, eu tenho um testemunho da minha criada que mora aqui também. Não, inspetor, eu não matei um homem que me dava uma situação invejável. Eu não sou nenhum idiota. Olha, procure o assassino em outra parte. Talvez num velho casarão de Botafogo.
Está insinuando que dona Amanda...
Ah, aquela bruxa velha julga-se acima de tudo, acima da própria lei. Ela dita ordens como uma déspota. Olha, não me admiraria que tivesse pago para matarem um genro que odiava. Ela é bem capaz disso.
A senhorita está fazendo uma acusação muito grave.
Se o senhor apurar bem os fatos, acabará por chegar à conclusão de que eu estou certa. Aquela velha é um demônio, inspetor.
A senhorita ia viajar para a Europa na semana que vem. Ainda pretende levar a cabo seu projeto?
Agora?
É.
Com que dinheiro? Com a perda de Clênio, terei que trabalhar muito para manter meu padrão de vida. Não terei tempo para viagens, não, inspetor. Pelo menos, não já.
Senhorita, conhece uma jovem chamada Dirce, que trabalhou na empresa do senhor Clênio?
Dirce?
É.
Aquela suburbania melosa, inexperiente?
Bom, isso eu não sei.
É claro. Imagine que a idiota pretendeu roubar meu Clênio. Mas ficou na vontade, é claro.
Sabe que houve realmente um romance entre o morto e essa moça?
Romance?
É.
Não, uma aventura, inspetor. Uma aventura, essa é a palavra exata. Bom, eu não censuro o Clênio por isso, né? Até que ela é bonitinha. Estava ali mesmo a mão. Azar o dela.
A senhorita vê a vida com bastante cinismo, não é?
Vejo a vida como uma vida é, inspetor. Tudo não passa de jogo de interesses. Nada mais do que isso. E eu jogo.
Muito bem. Foi muito edificante essa visita que lhe fizemos. Muito obrigado por tudo e passe bem.
Ah, não tem de quê, inspetor. E apareça sempre que quiser. Apareça.
Amigo, sou mulherzinha muito cínica, não?
É, né, Menor? Mas muito bonita, viu?
Bonita e perigosa.
Hein?
Mulheres assim são responsáveis por grande número de desgastes. Fria, interesseira, calculista. Em nenhum momento vacilou ou deixou-se comover pelo fato de perder um amiguinho que lhe dava tanto conforto.
Capaz inteiro de matar o homem, não?
É, Minoro, se este homem fosse empecilho a algum de seus desejos, sim.
Mas agora, nosso amigo, em que pé nós estamos?
Nós estamos em pé nenhum, japonês. Não vê que estamos sentados?
Engraçado muito, não? Desculpa, Minoro não tem mais riso do que esse, gente.
Pois é, é um riso igual a sua cara, riso amarelo.
Bom, vamos interrogar Dirce, a tal datilógrafa da empresa.
Não, eu não sei de nada. Eu não tenho nada a ver com o crime. Eu sou mesmo uma ingrata. Eu só faço o que não devo.
Acalme-se, minha senhora. Mas acalme-se. Sabemos tudo a seu respeito e a respeito do romance que teve com o morto.
Pois é, e agora ele morreu e eu estou desgraçada. Quando a minha família descobrir... Inspetor, somos pobres, mas decentes. O meu pai não vai me perdoar.
Espera, espera.
Nunca.
O que é que você quer dizer com isso?
Que eu estou esperando um filho.
Ah, pobrezinha.
Ele disse que estava pedindo desfite para se casar comigo. Iríamos para longe e seríamos felizes. E agora, meu Deus.
Agora, senhorita, pare de chorar porque não adianta nada. E conte tudo direitinho, para que nós fiquemos por dentro de tudo.
Mas eu não tenho nada para contar. Eu sou uma infeliz, uma desgraçada. Eu fui iludida, enganada, eu não sabia.
Por que diz isso?
Aquele canalha estava preparando tudo para fugir com outra e ir embora para a Europa. Com uma dona bonitona e cheia de joias. Eu descobri por acaso.
E como foi?
Inspetor, desculpe. Eu desci para fazer lanche. Ele estava com ela na confeitaria. Estava de costas para a rua e não me viu entrar. Eu sentei perto dos dois e escutei o que diziam. Ela ria muito e sacudia aqueles cabelos cor de porco. E ele falava em dinheiro que tinha ido depositar num banco. Combinavam uma viagem para a próxima semana. E nunca mais voltariam. Iam fugir.
Você ouviu tudo e o que foi que fez?
Eu acabei de tomar um lanche. Vim embora e fui para o banheiro chorar. Eu estava desesperada.
E por isso resolveu dar fim à vida do homem que...
Não. O senhor não pode dizer uma coisa dessas. Eu não matei Clênio, eu juro que não.
Mas tinha motivo.
O motivo eu tinha, mas eu não sou uma assassina, não, senhor. Eu nunca peguei um revólver em toda a minha vida.
E por falar em revólver... Sabe que a perícia chegou à conclusão que os tiros foram disparados por um revólver que pertencia ao Sr. Clênio e que foi achado na gaveta da escrivaninha dele?
Mas então eu não entendo.
O que é que você não entende?
Se ele foi morto com um revólver, como é que a arma foi parar na gaveta?
O criminoso era pessoa conhecida e que sabia da existência da arma naquela gaveta. Cometeu o crime e recolocou a arma no lugar.
Oh, meu Deus, preciso ter muito sangue frio.
Ou estar muito desesperado.
Não, eu não tenho nada com o caso. Eu fui uma vítima das mentiras daquele homem. Uma vítima, nada mais do que isso.
Está bem, menina. Eu acredito em suas palavras. Existem muitas moças no seu caso. Infelizmente, os homens de negócios não têm escrúpulos em suas aventuras amorosas. Arrasam vidas sem pensar duas vezes. Eu não a importunarei mais. Tome um calmante e procure controlar-se.
Sim, senhor.
Quem sabe não acaba achando solução para o seu problema.
O senhor não precisa mais de mim?
Creio que não. Bem, pessoal, vamos embora. E acalme-se, acalme-se.
Sim, senhor.
Sim.
saindo, chegou a fechar as portas que dão para o pátio de estacionamento?
Não, senhor. Eu já lhe disse que o senhor Edmilson me chamou.
Ele chamou você que deixou as portas abertas e foi atender.
Isso mesmo.
Sabe mais ou menos a que horas eram?
Pouco antes das 9. Ah, eu sei porque às 9 em ponto eu costumo ligar a bomba que puxa água. Tinha olhado o relógio e ainda era cedo.
Às 9 o senhor Edmilson chamou você para reclamar que o elevador não descia.
Isso mesmo.
Às 9h20 ligaram para o meu departamento comunicando o crime. Portanto, digamos que ocorreu mais ou menos meia hora entre o momento em que o senhor Edmilson chamou você e o momento em que ligaram para a polícia.
Pode ser. Eu não tomei nota do tempo.
A perícia garante que o crime deve ter ocorrido às 9 horas ou alguns minutos mais. Portanto, quando o senhor Edmilson chamou você para verificar o que estava acontecendo com o elevador, provavelmente o crime ainda não tinha sido cometido. Agora, Armindo, pergunto eu.
Sim, senhor.
Se o crime ainda não tinha sido praticado e o corpo ainda não impedir a porta do elevador de fechar, por que o carro não descia?
Eu não sei. Eu confesso que não sei.
O senhor talvez não sabe, mas o senhor Edmilson deve ter alguma explicação para o caso.
Bom, e talvez ele tenha. Mas eu não sei de nada, não. Eu já disse tudo quanto sabia.
E aí eu acredito em suas palavras. Pense logo que você é um homem de juízo.
Obrigado.
Bem, vamos andando, minha gente?
É.
Eu vou cantar em outra freguesia. Suzy, eu tenho um crime elucidado.
É?
E vocês vão ficar surpresos.
Quer dizer que o Rui amigo já sabe quem matou?
Sim, por um acaso. Ou melhor, graças à precipitação do criminoso em repor a arma na gaveta, eu cheguei até ele.
Ah, já sei, já sei. Foi o senhor Edmilson. Matou outro, chamou o porteiro para despistar, depois subiu com ele e colocou a arma na gaveta da escrivaninha da vítima.
Não, Minoru. O senhor Edmilson, como você diz, não subiu com o porteiro.
Não subiu?
Ele ficou embaixo durante todo o tempo.
Mas então?
Já sei quem matou o senhor Clênio. Vou agora comparar impressões digitais no laboratório. Eu preciso apenas dessa prova.
Isso. Mas e nós aqui? O que é que nós fazemos?
Espere-me aqui mesmo.
Mas aqui no edifício onde ocorreu o crime?
Sim. Se tudo correr como espero, pretendo prender o criminoso no próprio local do crime.
Isso. Diz que criminoso sempre volta ao local do crime, não?
É, dizem mesmo. Suzy.
Sim, chefe.
Convoque todos os suspeitos para uma reunião aqui dentro. Digamos, de uma hora basta.
Ah, deixa eu
chegarei a tempo.
Deixar o aconchego do meu lar para privar com pessoas que não pertencem ao meu nível, inspetor.
Estou tão perturbada com as palavras dessa senhora, inspetor. Jamais pensei que pessoas de certa idade ainda conseguissem reunir as ideias e formar uma frase.
Senhorita! Por favor,
não complique ainda mais as coisas.
Eu posso saber com que fim nos reuniu aqui, inspetor?
Eu vou revelar tudo quanto descobri. Ah, senhorita disse. Sente-se ali, por favor.
Obrigada.
Já estamos todos?
Falta apenas apontar um criminoso. Com licença.
Pode entrar.
Papai! Não!
Está aí o homem que cometeu o crime. O homem que procurou fazer justiça por suas próprias mãos.
O senhor é esperto, inspetor. Como me descobriu?
A única pessoa que poderia cometer o crime e colocar a arma na gaveta da escrivaninha do morto era você, Armindo. Você é o porteiro que, com a desculpa de fechar as portas dos fundos do prédio, subiu pelo elevador de serviço que deixou travado um andar abaixo desse, embarcou no elevador social, cometeu o crime, colocou a arma na gaveta da escrivaninha e depois, descendo um andar pela escada, tomou o elevador de serviço e apareceu o senhor Edmilson, vindo dos fundos do edifício.
Pai, por quê, papai? Por quê?
Eu descobri tudo, minha filha. Falei com ele ainda ontem. Canalha, riu de mim. Riu da nossa pobreza. Ele tinha que pagar.
Ô, Amilo, diga-me uma coisa. Como apanhou a arma?
Sempre que ele ficava até mais tarde no escritório, pedia-me para comprar refrigerante e colocar na geladeira. Quando fui levar o pedido, ele não estava na sala. Abri a gaveta para eu o revólver e já tinha visto ali tantas vezes. O resto, o senhor sabe. Mas diga uma coisa, inspetor. Como o senhor desconfiou de mim?
Tenho o hábito de investigar a respeito de todas as pessoas envolvidas num caso. Descobri que você era pai de Dirce. Uma vez conhecendo o que se passava com ela. E depois você, na pressa, deixou suas impressões na arma e na gaveta. Mandei que examinassem o relógio do vigia, que é usado por você. Comparamos as impressões e assunto resolvido.
Podemos ir, inspetor. Eu devo pagar pelo que fiz. Mas lavei a honra da minha filha. Inspetor, nós somos pobres, mas temos brilho.
Coisa que muito pouca gente hoje em dia possui.
Olha aqui, sua bruxa velha. Oh. Se é comigo, você está perdendo.
Olha aqui, sua moça. Não costumo sair do meu cristal para discutir com a mãe, por favor.
Senhoras mulheres,
Vamos, meus amigos, vamos embora, porque parece que vai morrer mais alguém daqui a pouco, não vamos?
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.